Deputado Orlando Silva, quais são os pontos principais desse relatório no que dizem respeito ao consumidor, à pessoa que tem suas redes sociais, enfim, que fornece seus dados?
Olha, nós temos uma lei que foi votada no ano passado e que a vigência plena dela será no próximo ano. Só que essa lei ela é ineficaz se não tiver um órgão controlador que fiscalize o cumprimento dessa norma. Por que tem um intervalo de tempo da votação no Congresso até a sua eficácia plena? Porque os governos municipais, estaduais e o governo federal e todas as empresas que de algum modo se relacionam com dados pessoais, que é a quase totalidade da economia, elas precisam se adaptar os seus procedimentos, adaptar os seus processos, não é? No Brasil, se trata as informações das pessoas sem o devido zelo. E o que a lei prevê é regras, que os dados pessoais só podem ser utilizados por qualquer empresa ou por qualquer governo, desde que haja o consentimento do titular dessas informações, ressalvadas determinadas circunstâncias. Portanto, o que nós fazemos com essa medida provisória é dar o passo final para que haja proteção à privacidade das pessoas no Brasil.
E como é que vai ser a atuação dessa autoridade? Ela é uma agência?
Não é uma agência. Nós defendíamos que fosse criada uma agência. O governo, à época, Michel Temer, não concordou e enviou uma proposta que prevê a criação de uma estrutura na administração direta. Ela tem a responsabilidade sobre todos os tratamentos, né, todos os processamentos de informação do Brasil inteiro, vai ser centralizada, mas assim como o CAD, por exemplo, é responsável no Brasil inteiro sobre a garantia da concorrência, a atribuição dessa instituição será para garantir a privacidade. É importante dizer que muitas empresas multinacionais, por exemplo, as empresas que atuam nas redes sociais, são todas elas multinacionais. Elas já seguem regras semelhantes às que nós queremos aqui, porque as normas europeias e dos Estados Unidos são semelhantes às que nós queremos aqui, né? Agora, vai ter que ter uma mudança de cultura, porque no Brasil é assim. Quando você baixa um aplicativo na internet, por exemplo, muitas vezes se pede informações. Quando você entra num site, pede informações, e as pessoas lhe dão ok, sem nem saber que aquelas informações que ela está disponibilizando serão tratadas. Os dados que nós nos referimos são a essas informações. Quando você preenche um cadastro e diz ok, use como quiser, você está liberando suas informações para o uso que é desejado por essas empresas, né? Eu vou dar um exemplo como isso acontece na prática. É muito comum que você faça uma pesquisa sobre uma passagem para a cidade de Salvador, na Bahia. Preste atenção que você passa sistematicamente a receber propostas de pacotes turísticos, de hotéis. Isso é um exemplo de como que uma informação que você disponibiliza antes pode ser processada e transformada em produtos que são ofertados para vocês. É muito comum, quando uma pessoa vai numa farmácia no Brasil hoje em dia, fazer um cadastro, colocar o seu CPF, das suas informações pessoais. Por vezes, eles questionam, inclusive, se aquela pessoa tem um plano de saúde, qual é o plano de saúde. E para conseguir, por vezes, um desconto, a pessoa aceita dar todas as informações. Mal sabe ela que ela pode passar a ser monitorada por uma seguradora, quais são os hábitos de consumo de medicamento, o que projeta, que doenças ela pode ter, e que projeta no final, adiante, até mesmo a elevação de custos para ela no seguro que contratar. Todos exemplos práticos do cotidiano e que, na medida que nós exijamos que haja critério, regra na utilização dos dados pessoais, essa farra que acontece no Brasil vai deixar de existir.
Deputado, o senhor, na condição de relator, teve um cuidado em relação ao plano de saúde? As operadoras ficarão proibidas de se valerem dessas informações para aumentarem o preço do convênio?
Explicitamente, há uma preocupação explícita com relação a tratamento de informações de saúde. Nós temos como objetivo garantir eficiência no serviço prestado. Então, nós, por exemplo, garantimos o compartilhamento de informações entre um laboratório e o hospital, por exemplo. Porque são, por vezes, empresas diferentes quando se trata de hospitais privados ou mesmo fundações que têm laboratórios que é um serviço terceirizado. Então aqui é um exemplo de compartilhar informações para o bem do serviço. O exemplo que eu me referi, por exemplo, da farmácia, é um exemplo que poderia ser negativo no compartilhamento de informações, né? E há uma vedação explícita ao tratamento dessas informações que possa oferecer qualquer risco de prejuízo para o usuário de plano de saúde.
Deputado, considerando que a questão das informações, dos dados, são o petróleo do futuro, não seria melhor essa autoridade ser uma agência, uma autarquia? Isso vai acontecer futuramente?
Nós temos convicção de que seria necessário ter uma estrutura autônoma, o máximo de independência do governo, por um detalhe. Ela vai regular os agentes econômicos, mas vai regular os governos. E no caso dos agentes econômicos, um banco, por exemplo, se o banco não cuidar da segurança dos dados dos seus clientes, ele vai perder lugar para a concorrência. É o negócio deles. Então eles têm todo interesse, aliás, investem bilhões para garantir a segurança das informações dos seus clientes. E por vezes, aqui e acolá, nós vimos publicamente até autoridades dizendo que poderiam negociar banco de dados de obtidos com serviços públicos, né? Já teve o caso do cadastro de pessoas de bilhete único, já teve cidades. Então é muito grave, e quando a gente fala de ter uma autonomia, é porque ela deve regular, inclusive, o Estado. Na proposta que nós apresentamos, após a negociação com o governo, nós vamos fixar um prazo de 2 anos para que haja uma transição desse órgão vinculado à administração direta para a criação de uma autarquia. Esse é o prazo que foi pactuado numa negociação com o governo, de modo que com essa autoridade, com autonomia, o Brasil vai estar em sintonia com as melhores práticas internacionais.
Deputado Orlando Silva, muitíssimo obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Muito obrigado.